Olá, amigos, e bem-vindos a este novo encontro em português pela Rádio Argentina ao Mundo, um encontro que transmitimos aqui de Buenos Aires e, como sempre, com imenso prazer, levando até vocês a atualidade informativa da Argentina, também da região e também do mundo. Um encontro que a cada quarta-feira também nos leva de passeio para algum canto daqui do nosso imenso país, que hoje colocará em destaque Tucumã, uma pequena, a menor das províncias em matéria de superfície que tem o nosso país, localizada no noroeste, e onde se encontra um circuito chamado de Jungas, uma selva que atravessa várias regiões do sul da América do Sul. Sobre esse lugar estaremos hoje comentando e passeando no Encontro Argentina para descobrir, que nos acompanha a cada quarta-feira. Mas também hoje é dia de rock argentino, onde estamos repetindo os encontros que fazemos nas segundas-feiras com outra sequência, poderíamos dizer. E hoje estaremos revisitando a história da banda Los Abuelos de la Nada, uma importantíssima banda de rock de inícios da década de 80, que teve um líder inspiradíssimo chamado Miguel Abuelo, mas uma banda da qual também surgiu um destacadíssimo rocker daqui da Argentina, muito popular na Espanha, na Argentina e em outros países de fala em espanhol. Se trata de Andrés Calamaro, que integrava esta banda quando era muito jovem. Vamos então começar, como sempre, lembrando que podem acompanhar o nosso encontro pela onda curta na WRMI de Miami, frequência de 9.955 kHz, de 12 a 13 UTC, e ao vivo pela internet em www.rae.com.ar, também pela plataforma Jornal, que podem acessar com um telefone celular em qualquer lugar do Brasil sem qualquer custo adicional. Nos acompanha na operação técnica o colega Marcelo Cruz e aqui na locução Julieta Gavão. Agora sim, então, as principais notícias desta quarta-feira. Ministro argentino atribui turbulências econômicas a fatores políticos. Supremo Tribunal de Justiça do Brasil reduz pena e Lula pode ir ao regime semiaberto em setembro. 5 detidos na Venezuela por ataques ao sistema elétrico. E a seguir, o desenvolvimento das informações. O ministro argentino da Economia, Nicolás Dujovne, atribuiu as turbulências nos mercados a fatores políticos, 6 meses antes das eleições, que podem marcar uma mudança de governo e de rumo no país sul-americano. Em uma entrevista coletiva na sede da pasta, Dujovne disse que a questão política é o principal fator que hoje afeta o risco ao país. Os mercados não nos estão a pedir mudanças na política econômica. Acho que está claro que o que hoje pesa é a incerteza política, declarou o ministro. Nesta segunda-feira, a demanda por divisas levou a uma nova desvalorização do peso, cotando o dólar a 43,69 pesos contra 42,98 do fechamento anterior. A Bolsa de Valores recuou 3,90% e o indicador do risco medido pelo banco JP Morgan fechou em 846 pontos. Há 6 meses das eleições de 27 de outubro, quando Mauricio Macri tentará a reeleição, o governo liberal anunciou semana passada uma lista de medidas heterodoxas para tentar controlar a inflação e a fuga de divisas.
Há apenas 6 meses das eleições, os mercados argentinos passam por momentos de turbulência. Para o ministro da Economia, a situação é causada por fatores políticos.
Creo que los mercados no nos están pidiendo.
Acho que os mercados não estão pedindo mudanças na política econômica. Está claro que o que pesa hoje é a incerteza política. Nesta segunda-feira, a demanda por moedas estrangeiras pressionou uma nova desvalorização do peso argentino, enquanto a bolsa caiu quase 4% e o risco país fechou o dia em 846 pontos. A inflação, uma das principais preocupações dos argentinos, chegou a 4,7% em março e acumulou 54,7% nos últimos 12 meses. Por causa disso, o governo liberal de Maurício Macri anunciou na semana passada uma série de medidas para desacelerar a inflação e a fuga de divisas antes das eleições de outubro. Entre as ações, estão um acordo de estabilidade de preços de 64 produtos básicos por 6 meses, o congelamento de taxas de serviços públicos e a manutenção da taxa de câmbio dentro de uma faixa inalterável. O ministro ratificou o compromisso com o Fundo Monetário Internacional de conseguir o equilíbrio fiscal em troca de uma ajuda financeira de 56 bilhões de dólares por 3 anos.
Ontem, terça-feira, produtores de fruta argentinos presentearam 20 toneladas de frutas na frente da Casa Rosada, na tradicional e histórica Praça de Mayo, onde está a sede da presidência do Poder Executivo. Os produtores reclamaram medidas de auxílio para o setor, em crise pela queda do consumo e a alta de custos no meio da recessão econômica.
Argentina atraviesa una recesión económica que ha traído serias consecuencias tanto para el sector agropecuario como para los consumidores. Debido a esta crisis, productores del sector frutihortícola regalaron 20 toneladas de su producción de peras, naranjas y manzanas en la histórica Plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno argentino.
La crítica situación que está viviendo el productor. Está fundido, está cobrando el 50% de lo que le cuesta producir y eso quiere decir que, bueno, realmente no puede hacer los trabajos en la chacra, no puede invertir, no puede generar nada. Y bueno, dejar de hacer cosas es lo que le está pasando hoy al productor.
Cientos de personas se agolparon alrededor de los productores para poder llevar a sus hogares fruta, que hoy en día se ha convertido en un bien difícil de adquirir por los elevados precios con los que se vende en verdulerías y supermercados.
Y no puedo comprar siempre verduras, sí, viste, de vez en cuando uno come, pero frutas... Realmente mi situación económica se hace difícil, muy difícil poder llegar a consumir frutas, está muy caro, muy caro.
El gobierno acaba de lanzar medidas para frenar la inflación con congelamiento de precios de productos esenciales y tarifas de servicios públicos por 6 meses hasta octubre, cuando se realizarán las elecciones presidenciales en las que Mauricio Macri buscará renovar su mandato hasta 2023. Argentina atraviesa por una recesión económica con caída del Producto Bruto Interno del 2.5% e inflación del 11.8% en el primer trimestre del año y 54.7% en los últimos 12 meses.
O Supremo Tribunal de Justiça do Brasil reduz a pena e o ex-presidente Lula poderá ir ao regime semiaberto em setembro. Em julgamento realizado na tarde de ontem, terça-feira, o Superior Tribunal de Justiça do Brasil reduziu a pena de prisão aplicada ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no processo do triplex de Guarujá. A redução da pena do ex-presidente para 8 anos, 10 meses e 20 dias de prisão pode permitir que o petista vá para o regime semiaberto ainda neste ano. Com a nova pena fixada ontem pelo Supremo Tribunal, Lula poderá pedir uma progressão para o regime semiaberto a partir de setembro. Neste tipo de regime, o condenado pode sair durante o dia, mas deve retornar à prisão à noite. Lula cumpre pena, lembremos, na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. A progressão para o regime semiaberto é prevista após o cumprimento de 1/6 da sentença. Considerando a redução no tempo de prisão, Lula pode pedir a progressão de regime após aproximadamente 17 meses de prisão. O ex-presidente está preso desde o dia 7 de abril de 2018, há pouco mais de 1 ano. A data exata em que o ex-presidente pode pleitear a progressão de regime deve ser disponibilizada no acórdão do julgamento do Supremo Tribunal.
A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu nesta terça-feira reduzir a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do triplex do Guarujá. A pena de 12 anos e um mês de prisão vai ser reduzida para 8 anos e 10 meses, o que vai permitir que Lula se beneficie de regime semiaberto antes do final do ano. O julgamento em segunda instância havia aumentado a pena inicial, o que foi considerado pelos ministros do STJ como desproporcional, de acordo com a Agência Brasil. Lula está preso desde abril do ano passado na carceragem da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. A prisão foi determinada pelo então juiz Sérgio Moro, hoje ministro do presidente Jair Bolsonaro.
Cinco detidos na Venezuela por ataques ao sistema elétrico. Cinco pessoas foram presas em meio a onda de apagões que afetaram a Venezuela desde março, acusados de atacar o sistema elétrico, disse nesta terça-feira o ministro da Comunicação e Informação, Jorge Rodríguez. Os detidos, segundo Rodríguez, estão envolvidos em ataques terroristas contra a usina hidrelétrica de Nguri, no estado de Bolívar, no sul, fonte de 80% da energia que é consumida pelo país petroleiro. O que temos até agora? Cinco capturados que já foram mostrados para participar de alguns dos ataques, disse o funcionário num comunicado à imprensa no Palácio Presidencial em Miraflores, Caracas, ontem terça-feira. Segundo o governo de Nicolás Maduro, os apagões recorrentes que paralisaram a Venezuela por dias desde o dia 7 de março são o resultado de sabotagem cibernética, eletromagnética e física. Desde essa data, segundo o ministro, foram registrados cerca de 280 ataques incendiários e 45 ataques menores, independentemente daqueles que teriam sido perpetrados contra Nguri. O ministro especificou que há 19 envolvidos nas investigações do caso. Gustavo Tarre, representante na Organização dos Estados Americanos do líder oposicionista venezuelano Juan Guaidó, acusou ontem Nicolás Maduro de semear morte e desassossego, de ter destruído os sistemas educativo e sanitário e de não oferecer serviços essenciais de transporte e eletricidade.
Gracias, señor presidente. Gustavo Tarre, representante en la Organización de Estados Americanos del líder opositor venezolano Juan Guaidó, pidió ayuda para, dijo, reconstruir Venezuela. Se pronunció así en su primer discurso ante el organismo.
La reconstrucción de Venezuela va a necesitar una colaboración internacional muy importante y pensamos que la OEA podrá ser un centro de coordinación e instrumentación de esa ayuda.
Tarre anunció el regreso de Venezuela al sistema interamericano.
Mis primeras gestiones oficiales serán la solicitud de reingreso de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos, reconocer la jurisdicción de la Corte de San José y acatar las decisiones de la Comisión Interamericana, dejando sin efecto la vergonzosa decisión de abandonarla tomada en el año 2012.
Sucede después de que el Consejo Permanente de la OEA aprobara una resolución que determina aceptar el nombramiento de Tarre como representante permanente por designación de la Asamblea Nacional de Venezuela, presidida por Guaidó. Al comienzo de la sesión de este martes, 9 estados miembros, entre ellos Uruguay, México, Nicaragua y Bolivia, expresaron su rechazo a esa resolución. Reiteraron a su vez que se reservan el derecho a desobedecer las medidas que se aprueben con base en ese texto.
La historia de la OEA.
Hace dos años, por su parte, el gobierno de Maduro inició el proceso para sacar a Venezuela del organismo. Una retirada que el Ejecutivo asegura se hará efectiva este sábado. La OEA ha declarado ilegítimo al gobierno de Maduro, pero no ha llegado a aprobar una resolución que específicamente reconozca a Guaidó como presidente de Venezuela.
En esa sesión, en la que los estados y la Secretaría de Seguridad.
E os que seguem também são assuntos da atualidade informativa do dia. A cada três dias, agridem 8 defensores dos direitos humanos na Colômbia. O programa Somos Defensores, em nome de uma rede de ONGs, denunciou ontem, terça-feira, no seu relatório do primeiro trimestre de 2019, que a cada 3 dias são agredidos 8 defensores de direitos humanos nesse país.
Cada 3 dias são agredidos 8 defensores de direitos humanos em Colômbia. Así lo denunció el martes en un informe del programa Somos Defensores, conformado por organizaciones no gubernamentales. El documento comprende el primer trimestre de 2019.
La situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia sigue siendo crítica. El incremento de asesinatos y de agresiones en general entre el 2017 y el 2018 fue muy grande.
Según el informe, entre enero y marzo se registraron 245 agresiones individuales, entre asesinatos, atentados, amenazas, judicializaciones y robos de información sensible. 25 fueron asesinatos, 207 amenazas y 11 son atentados contra activistas, en su mayoría indígenas, campesinos, negros y sindicalistas. Las agresiones suponen un alza del 66% en comparación con el primer trimestre de 2018. El 59,6% de las veces, los responsables son grupos paramilitares, entre los que se incluye el Clan del Golfo, la principal banda narcotraficante del país, surgida de milicias de ultraderecha desmovilizadas en 2006. Le siguen autores desconocidos en 26,5%, disidencias de la exguerrilla FARC con 9,4%, rebeldes del ELN con 4,1% y Fuerza Pública con 0,4%.
Desde el acuerdo de paz hasta hoy, lo que uno esperaba era que pararan los asesinatos, es decir, si las cifras de muertes en combate caen casi a cero, después de la firma de los acuerdos, pues lo lógico es que los asesinatos de líderes y lideresas sociales se hubieran parado. La realidad muestra que no.
Las áreas con mayores homicidios fueron zonas con presencia de narcocultivos y actividades como minería ilegal y contrabando. La red denunció además que las agresiones contra mujeres se incrementaron 97% en el primer trimestre del año, mientras que en el caso de los hombres aumentaron 57%.
A Argentina promove no Brasil destinos turísticos para além de Buenos Aires. Nesta terça, o Instituto Nacional da Promoção Turística, Improtur, da Argentina, apresentou um panorama do país para operadores e agentes de viagens do país vizinho. A proposta é mostrar ao trade que o destino pode ir muito além de Buenos Aires. Em parceria com Aerolíneas Argentinas, a linha de bandeira aérea do nosso país, os profissionais foram capacitados para vender, além da capital, as regiões do litoral, Patagônia, Córdoba, Cujo e Norte. O evento aconteceu em bom momento, visto que a Argentina iniciou o ano com 64% a mais de visitantes brasileiros e espera mais de 1,4 milhão de turistas do Brasil em 2019. Os números da venda também impressionam. Cerca de 80% das viagens de brasileiros para a Argentina são compradas com agentes de viagens. A capacitadora Paula Farinha recomendou no mínimo 3 dias para estadas em cidades como Buenos Aires e El Calafate. Para um roteiro inovador, ela recomenda a Península Valdés para famílias com crianças e viajantes que gostam de destinos de natureza. Além de caiaque e mergulho, lá tem passeios para a visualização de baleias, pinguins, lobos e elefantes marinhos. Vale também ficar de olho na quebrada de Humahuaca, Salinas Grandes e a Rota do Vinho de Altura. Este é o momento ideal para conhecer algumas das 23 províncias. O câmbio está favorável para os brasileiros e há 95 voos semanais diretos partindo do Brasil. O conjunto de natureza, bons serviços, hotéis e gastronomia torna a Argentina interessante para viagens durante todo o ano, afirma a coordenadora de mercado do Improtur, Natália Pisoni. Ela completa dizendo que a união entre o setor público e privado, destinos e companhias, ajudou a alavancar o país durante o último verão. A capacitação, que aconteceu no mês passado em Salvador, terá suas próximas edições hoje em Curitiba, amanhã em Porto Alegre, em Belo Horizonte no dia 7 de maio, em Brasília o dia 8 de maio e em Goiânia o dia seguinte. Música. tradicional Feira do Livro de Buenos Aires começa amanhã. Para esta nova edição do evento internacional, são esperados 12 mil profissionais, entre agentes, editores, livreiros, distribuidores, bibliotecários, autores, ilustradores e tradutores, que participam já desde ontem de rodadas de negócios, além de uma programação de debates. Uma das novidades da feira será a primeira edição argentina da Contec, conferência realizada pela Feira do Livro de Frankfurt, com o objetivo de debater assuntos relacionados à inovação. Os audiolivros, uma das mais fortes tendências do mercado nos últimos tempos, estará em destaque nos debates que acontecem na próxima sexta-feira. Outra novidade será o espaço de diversidade funcional, onde acontecerão atividades pensadas para debater a situação de pessoas com deficiências físicas e intelectuais. Apresentada como novidade na última edição, o espaço Orgulho e Preconceito volta com mais musculatura nesse ano. O espaço abrigará encontros que colocam no centro das discussões a diversidade sexual e feminismos.
Pese a que Argentina atraviesa una grave crisis económica que golpea la mayoría de los sectores, la literatura se resiste y protagoniza una demostración anual de fuerza. A pocos días de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el ambiente se calienta y para preparar la cita, el gobierno de la capital regaló 600 libros en el metro que se acabaron en cuestión de minutos. Una muestra del amor y tradición literaria que existe entre los bonaerenses en la ciudad de los centenares de librerías, según el responsable de la iniciativa, Mario Martínez.
La verdad fue un éxito absoluto, hubo mucha gente esperando previamente a la suelta, lo cual denota que la gente sigue interesada en los libros, en la literatura, contra lo que muchas veces se cree que la gente no lee, bueno, la gente sí lee y lee mucho.
Concepción Jadí Luna, jubilada de 74 años, era la primera de la fila y esperó durante media hora para conseguir un ejemplar en la estación de Juramento.
Me gustan, no me... de guerra, esas cosas, sino algo romántico.
En la Avenida Santa Fe se impone el Ateneo, la librería Otrora Teatro, a la que National Geographic nombró como la más bonita del mundo. Los turistas se admiran con la magnitud arquitectónica del recinto, como Marcela Tizón, una argentina residente en España.
Reconozco que sí, que es muy bonita. Yo he recorrido muchas librerías, hay muchas lindas, pero esta es lo que te decía, tiene un encanto especial.
Como toda resistencia existe porque el panorama es adverso. Según la Cámara Argentina del Libro, en 2018 se imprimieron 20 millones menos de ejemplares que en 2017. Desde 2015 la caída acumulada es del 50% de ejemplares y las tiradas son cada vez más pequeñas, por lo que el sector tendrá que esperar por una recuperación a largo plazo.
No ano passado, a Feira Internacional do Livro de Buenos Aires recebeu 1,18 milhão de visitantes que passaram pelos 9 pavilhões do Centro de Convenções La Rural. Para essa edição, que segue até o dia 13 de maio, a feira receberá nomes como Arturo Pérez Reverte, Rosa Montero, Santiago Posteguillo, Gael Faye, Laurence Debré, Yul, Héctor Lozano, Carlos Anón, Paula Bonet, Victoria Schwab y Alexandra Bracken. A antropóloga argentina Rita Segato fará a abertura da feira na próxima quinta-feira e Barcelona será a cidade homenageada deste ano.
RAE, Argentina al Mundo. RAE, Argentina, Mien Xiao Shijie.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, Sekai mukete, Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Para quem estiver no Brasil e quiser acompanhar a RAE Argentina ao Mundo, em português ou em espanhol, existe outra forma de escuta. ligando para 173042-1801, sem custo adicional, você pode escutar os programas em português ou em espanhol da nossa emissora. RAI Argentina ao Mundo, agora também por audional, sem custo adicional. RAI Argentina ao Mundo apresenta História do Rock Argentino. Hoje visitamos a história da banda Los Abuelos de la Nada. A banda de rock argentina Los Abuelos de la Nada nasce em 1967, quando o músico Miguel Abuelo consegue uma oportunidade para gravar mesmo sem ter ainda a banda formada. Na pressa, ele se vê obrigado a inventar rapidamente um nome e, lembrando uma frase do livro El Banquete de Severo Arcángelo, do escritor Leopoldo Marechal, que diz pai dos piolhos, avô do nada, batiza a banda antes do seu nascimento real. Dois meses depois, a banda já estava formada e grava o seu primeiro simples. E ainda antes do lançamento desse disco, passam pela primeira mudança de integrantes. Ingressa Papo Napolitano em guitarra, no lugar de Claudio Gabis, e com essa formação tocam em vários festivais.
Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un copete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor.
Y aquí estamos escuchando una de las muy bien sucedidas músicas de esta ineludible banda de rock argentina.
La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas. Yeah.
A banda Los Abuelos de la Nada sofre a sua primeira separação quando o líder Miguel Abuelo decide se radicar na Europa em 1971. Quando o músico decide regressar em 1981, volta a formar a banda, mas com novos integrantes. 1982 não seria um ano qualquer para Los Abuelos de la Nada. Com a produção de Charlie Garcia, eles conseguem gravar e editar o seu primeiro LP, que apresentam em outubro desse mesmo ano no Teatro Coliseu, aqui na capital federal argentina. O disco se transforma imediatamente num sucesso. E as músicas Não Te Enamores Nunca, daquele marinheiro bengalí, ou Singa Mulan e Tristeza de la Ciudad tocavam em todos os rádios do país. Já o segundo trabalho discográfico de Los Abuelos de la Nada trouxe clássicos como No Se Desesperen, Mil Horas e Chalamán, músicas que rapidamente posicionaram o disco como o mais vendido do ano. Aproveitando o enorme sucesso, a banda realiza em maio de 1984 três shows no estádio Luna Park da cidade de Buenos Aires e logo depois viaja para Ibiza para começar a gravar lá o seu terceiro disco de estúdio. Durante a gravação desse material, começam a crescer as diferenças entre Miguel Abuelo e Andrés Calamaro. Contudo, o disco é gravado e possui joias como Hino do Meu Coração e Lunes por la Madrugada. A vida da banda Los Abuelos de la Nada culmina abruptamente com a morte do seu líder Miguel Abuelo em março de 1988. Rai Argentina ao Mundo apresentou História do Rock Argentino, uma produção de Gustavo Rios. Tradução e locução, Julieta Galvão. Sonoplastia, Leonardo Sangari.
RAE, Argentina al Mundo.
E lembremos, antes de sairmos de passeio aqui dentro da sessão destinada à Argentina para descobrir, lembrando que estamos sempre aguardando a chegada de uma cartinha, de um relatório de recepção. Estamos na Caixa Postal 555, CEP, número 1000, Cidade de Buenos Aires, República Argentina. Lembrem também que podem enviar por correio eletrônico para rae@raeargentina.com, mas que nesse caso também deverão anexar, além do informe, um arquivo de áudio ou de vídeo de 2 a 3 minutos de gravação para que possamos conferir a qualidade da escuta informada. Lembrem também que para facilitar esse envio de arquivo, estamos disponibilizando um formulário aí em nossa página web www.rae.com.ar e que para qualquer dúvida também podem se comunicar nesse endereço rae@argentina.com. Vamos agora sim já prepararmos-nos para sair de viagem.
Aqui começa um novo itinerário pelo Rotas Argentinas. Venha conhecer as maravilhas turísticas do país e descubra esses segredos numa viagem semanal.
Argentina ao Mundo apresenta Argentina para Descobrir. Um ciclo que hoje nos leva até Tucumã e o Circuito das Jungas. Na província de Tucumã, a de menor superfície da Argentina, que está a 1.100 quilômetros ao norte da cidade de Buenos Aires, se encontra um dos circuitos turísticos que nos últimos anos mais transcendeu, como nova paisagem para o imaginário geral sobre o norte do nosso país. Se trata do Circuito das Jungas Tucumanas, um itinerário por serras e vilarejos insertos num dos biomas mais ricos da América do Sul. Um bosque profundo e úmido nas montanhas e vales da pré-cordilheira andina. Porque Deus te daria tanto amor para que... As jungas, que começam no sul do Peru e que nem uma cunha percorre a Bolívia para entrar na Argentina, através das províncias de Salta, Catamarca e Tucumã, nascem nas ladeiras orientais das serras precordilheiranas e devem o seu microclima úmido aos ventos que chegam do Oceano Atlântico. A A presença dessa selva é fundamental para sustentar o equilíbrio de aquíferos como o Guarani, no extremo leste da Argentina. Também a região se transformou num santuário para a proteção do jaguarete, um animal em risco de extinção aqui na Argentina e na Bolívia. O felino, presente apenas na América do Sul, foi parte do culto dos antigos habitantes da região, que, antes da chegada dos espanhóis, veneravam o jaguarete como animal totêmico, ao qual admiravam pela sua formaleza e prumo. De fato, em toda a região norte da Argentina de Yungas, é possível encontrar pinturas rupestres de homens jaguaretes. O Circuito das Yungas Tucumanas é um itinerário circular que atravessa alguns dos vilarejos mais importantes da região, além de alguns dos engenhos de açúcar mais famosos e polêmicos da região. Esse circuito é ideal para quem gosta da vida em contato com a natureza e procura tranquilidade e a possibilidade de realizar cavalgadas, caminhadas, ciclismo, safaris fotográficos e para quem gosta de curtir os rios e a espessura da selva precordilheirana. Na região das Yungas Tucumanas, berço dos antigos vilarejos fundados pelo conquistador espanhol, ganha destaque Anfama, a mais de 2 mil metros de altura, um povoado ao qual se chega apenas por uma rústica e íngreme trilha chamada de La Cuesta de los Caballos, para chegar até o Alto de Lombadas, de onde os poucos habitantes têm uma vista única dos vales. Perto desse vilarejo, Anfama, um vilarejo de crioulos e com um acesso mais fácil e que permite veículos, está El Ciambón. Muitos visitantes têm o auto obrigatório no Monastério de Cristo Rei, fundado em 1956, da Ordem dos Beneditinos. A abadia transcendeu seus muros devido à produção de licores, geleias, doces, mel e produtos cosméticos e fitoterápicos com frutos, flores e ervas da região. Também fazem parte do circuito vários vilarejos onde as famílias tucumanas possuem casas e sítios de fim de semana, como Villa Nugués, Nogalito ou San Pablo. Esse último, San Pablo, localizado aos pés da Serra San Javier, se formou com a entrada em funcionamento de um dos engenhos de açúcar mais famosos da região, do qual pegou o nome. Aos inícios, na fazenda de San Pablo, que foi administrada pelos jesuítas até que eles foram expulsos do continente, a finais do século XVI, experimentaram com o cultivo da cana-de-açúcar, que vinha das chamadas Índias Orientais. Devido ao clima de Tucumán e as condições quase tropicais, o cultivo se transformou numa das principais explorações agrícolas da região. Na época, só funcionava um pequeno trapiche, como o qual era abastecido o consumo da região. Porém, a inícios do século XIX, a fazenda e as terras foram vendidas para Jean Nugues, um cidadão francês que é quem dá um verdadeiro impulso à exploração intensiva da cana-de-açúcar. A mão de obra para a exploração da cana-de-açúcar provinha, em muitos casos, de gauchos ou índios castigados que eram enviados para o engenho para as diversas atividades da safra ou para o manejo dos trapiches. Ao mesmo tempo, cresciam as terras cultivadas com cana-de-açúcar, ao ponto que o engenho de São Paulo chegou a ser um dos principais produtores de açúcar do país. Com a chegada do trem e a adoção das máquinas a vapor, no engenho chegaram a alcançar uma produção de 500 toneladas de açúcar por ano, que eram transportadas para as principais cidades da Argentina. Por último, um dos pontos mais nomeados em músicas e poesias é a cidade de Tafí Viejo, considerada a capital nacional do limão e a maior região produtora de cítricos do mundo. Embora esta localidade também tenha iniciado a sua história como uma vila de verão, seu desenvolvimento acabou vinculado com as oficinas ferroviárias ali instaladas. Contudo, em decorrência do fechamento dos ramais de trem, na década de 90, como parte do processo de privatizações e sucateamento a nível nacional, o vilarejo e os seus habitantes receberam um golpe brutal que conseguiram reduzir com uma grande capacidade de organização dos trabalhadores. Ações que envolveram toda a população de Tafí Viejo e uma luta que, mesmo desigual, deixou a dignidade dos ferroviários em alta. Com os anos, em 2005, foi criado o Museu Ferroviário, onde é contada a história da chegada e do fim de um dos serviços que conseguiu comunicar os vilarejos mais remotos do país. Para encerrar o circuito tucumano de Las Yungas, a localidade de Nraco, onde viveu durante alguns anos o compositor Atahualpa Yupanqui, possui campos de golfe e de pato que têm transcendência internacional. E a alguns quilômetros mais além, o Dique El Cadijal, um dos principais da província, encalhado entre as serras de Medina. Dali saem os passeios para visitar o viaduto El Saladillo, declarado Monumento Histórico Nacional no ano 2000. O viaduto El Saladillo é uma obra sem antecedentes na América Latina, devido à sua construção e técnica que imita os aquedutos romanos. A construção foi aprovada em 1881 pelo engenheiro Guillermo White e entrou em funcionamento em 1883. O viaduto funcionou até 1927. A obra foi construída com mais de 5 milhões de tijolos, com uma ponte de 308 metros de comprimento e 25 arcos de meio ponto. Amigos, hoje estivemos passeando pelo circuito Las Yungas da província de Tucumã e é, portanto, com uma música que celebra a beleza das mulheres tucumanas na voz de Belén Herrera que encerramos o nosso capítulo de hoje.
Cuando la bailan, si te roba el corazón, esa samba es tucumana. Si te roba el corazón, esa samba es tucumana. Y si la moza y la samba llegan a ser tucumanas. ¡Ah!
es redondita y jugosa, lo mismo que una naranja. Si es noche, cerrada el pelo, esa moza es tucumana. Si es noche, cerrada el pelo, esa moza es tucumana. Si a la sombra...
Argentina al Mundo apresentou Argentina para Descubrir, um ciclo produzido por Silvana Avellaneda. Tradução e locução, Julieta Galvão. Sonoplastia, Marcelo Cruz. Que seguem foram os destaques em matéria informativa para a Argentina ao Mundo nesta quarta-feira. Ministro argentino da Economia atribui turbulências econômicas a fatores políticos. Tribunal de Justiça do Brasil reduz a pena de Lula, quem poderá ir ao regime semiaberto em setembro. 5 detidos na Venezuela por ataques ao sistema elétrico. E já encerramos o nosso encontro em português, realizado como sempre aqui em nossos estúdios da Argentina ao Mundo em Buenos Aires, um programa que você pode acompanhar pela internet ao vivo em www.rai.com.ar ou também a qualquer momento do dia, acessando sob a etiqueta Emissão do Dia. Um encontro que você também pode escutar sintonizando na onda curta o sinal da WRMI de Miami, frequência de 9.955 kHz, também de segundas às sextas-feiras, mas nesse caso de 12 a 13 UTC. Amigos, lembrem que estamos em formato de podcast em iTunes e em Spreaker e que também estamos no Facebook e no Twitter. Muito obrigada por terem nos acompanhado. Aqui estivemos Julieta Galvão na locução e Marcelo Cruz na operação técnica. Um muito bom dia e tomara que seja até amanhã.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, Sekai no kete, Argentina.
RAI, Argentina ao mundo.
RAI, Argentina al mondo.